Informação dos Estados Unidos, 2 notícias às 13, aqui na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Três anos depois da proposta de Ecovia, entre Prado e Arrascada, foi finalmente aberto o concurso público para a concretização do projeto. Termina neste sábado em Tomar a 11ª edição do Tomarimbango, aquele que é o mais importante festival de percussão realizado na Península Ibérica. A Universidade Sénior Tomar está a ultimar preparativos para o arranque de mais um objetivo. Este ano as aulas começam na segunda-feira.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, vamos ter céu geralmente limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte do Cabo Carvoeiro, temperatura máxima acima do habitual para outubro, com a nebulosidade no litoral norte e centro que pode persistir, vamos ter subida da temperatura máxima no litoral das regiões norte e centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 36 graus para Tomar. As capitais do distrito à nossa volta, vamos ter 30 graus de máxima para Leiria, 32 para Coimbra, 34 para Lisboa e também para Castelo Branco, 33 para Porto Alegre, vamos ter máxima de 37 graus para Santarém. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, há uma hora, a edição de Vítor Moenas.
As notícias na produção de Vítor Moenas.
Muito boa tarde. Está finalmente lançado o concurso para a construção da ecovia entre Prado e Arrascada, apresentado no âmbito do orçamento participativo da Câmara de Tomar pela União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, que a Junta venceu no ano de 2014. O processo arrastou-se depois ao longo dos últimos três anos e só agora foi lançado o concurso público em Diário da República de 5 de outubro. São mais de 3.600 metros de ecovia a criar, então, ao longo da estrada do Prado, desde a Arrascada até à fábrica do Prado, passando ainda pela Quinta da Granja. O prazo de execução da obra é de 6 meses. A Hertz esteve à conversa com Alexandre Horta, o Presidente do Unido de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, que referiu que esta é mais uma fase do processo.
É um processo melhorado, ainda está a ser. Portanto, o concurso público é mais uma fase. Agora esperamos que apareçam propostas dentro dos valores de base que a Câmara instituiu no concurso e depois esperamos que obras concluam rapidamente. Vários constrangimentos a este processo. Logo à partida, a questão burocrática, sendo este território da Natura 2000, onde há várias entidades que têm que aparecer, e foi um processo bastante demoroso. Depois, teve que ser efetuado algumas alterações ao projeto. Portanto, foi um processo bastante demoroso, mas que agora parece que vai andar finalmente. O valor base está no concurso, são 144 mil euros. Portanto, deverá ser dentro nesta ordem que a obra será adjudicada. O lema da nossa candidatura ao Orçamento Participativo de 2015 era trazer Tomar à natureza. Isso nós queremos, é trazer os tomarenses que nos visitam ao Val de Marão. Neste momento já há muita gente que faz as suas corridas, o seu percurso de bicicleta na cidade de Prado, em segurança não muito aceitável, e queremos que esta obra, pronto, traga a fazer importantes, traga pessoas e traga a segurança também que temos o frio na estrada do Prado.
Rádio Grande, o primeiro a informar.
A Universidade Sénior Tomar ultimou-se os preparativos para o arranque de mais um objetivo. Este ano as aulas começam já no próximo dia 9 de outubro, segunda-feira, e decorrem, uma vez mais, nas instalações do antigo Colégio Munávares, com cerca de 300 alunos já inscritos. A Hertz esteve à conversa com Rosário Sousa, a coordenadora da Universidade Sénior Tomar, que deu então conta do arranque de aulas no início da próxima semana.
Este ano o arranque vai ser em cheio, aliás, em todos os restantes anos. Nós vamos fazer uma recepção aos professores e aos alunos na Biblioteca Municipal, no dia 9, a partir das 10h30. Contamos lá com os professores possíveis, porque temos alguns ainda no ativo e, evidentemente, não podem faltar às aulas nas suas escolas para se voluntariarem neste aspecto, e com os alunos, que esperamos que aqueles que já estão cá em Tomar apareçam. Estamos à espera que apareçam bastante alunos Neste momento temos perto de 300 inscrições, de modo que estamos em alta. Há muito mais continuidade do que propriamente novidades. Mas novidades há sempre, evidente, porque nós mudamos um pouco dos professores, das pessoas formadas em determinados aspectos, portanto, que se oferecem como voluntários, não é? Não excluímos ninguém, tentamos até termos espaço, não é? Aceitar todas as vontades de colaboração, fazerem parte da nossa equipa, de modo que temos sempre novidades. Temos este ano 3 níveis de espanhol, temos um novo nível de inglês, do qual vai fazer parte também um pouco da cultura inglesa, temos tarologia, temos aceito todas as propostas e, sobretudo, temos praticamente, vamos dar continuidade a tudo o que tínhamos o ano passado. Portanto, atingimos mais de 30 disciplinas.
Rádio Wells, o primeiro a informar.
A Tagus e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo realizaram na quarta-feira a sessão de lançamento da segunda edição do concurso de ideias MOVE, ideias com palco no Museu de Metalúrgica Duarte Ferreira, em Taramagal, Abrantes. A segunda edição do concurso de ideias MOVE, ideias inserce no projeto Médio Tejo, Vive o Empreendedorismo, desenvolvido através do Programa Operacional Regional do Centro, o 2020, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas e cofinanciadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O concurso tem como objetivo fomentar o empreendedorismo no Médio Tejo, ajudando os participantes a amadurecer as suas ideias de negócio e validando a sua viabilidade, procurando também minimizar o risco de apostar em projetos que se revelam insustentáveis. A ERT marcou presença na sessão, onde falou com Conceição Pereira, a coordenadora da Tagus, que explicou o impacto do projeto na vida dos empreendedores.
Esta iniciativa pode mesmo muito mudar a vida das pessoas, na medida em que muitos de nós temos ideias, nem todos precisamos ser empreendedores, atenção, mas muitos dos que têm a ideia de serem empreendedores e têm as ideias vagas ou perdidas ou sem orientação como é que efetivamente elas devem ser implementadas, reúnem um conjunto de ferramentas, um conjunto de sinergias, identificam dificuldades em parceiros e etc. e adquirem conhecimentos e ferramentas, como eu anteriormente disse, para consolidar a sua ideia e quem sabe posteriormente implementá-la. Isto parece assim um bocadinho uns chavões, mas efetivamente é isso mesmo. Eu tenho uma ideia e vou perceber se ela efetivamente tem ou não tem pernas para andar no mundo real, por bem dizer.
Estão em causa ideias ainda numa fase embrionária ou também se aceitam, entre aspas, já projetos com alguma base de realidade?
Também aceitamos projetos com alguma base de realidade, uma vez que eu acho que está dentro do regulamento de participação. Eu creio que empresas, não lembro muito bem qual é o período, mas está disponível no site da Tagus, elas têm uma durabilidade recente de início de atividade. Portanto, já apoiamos também, ou também se podem participar, empresas com um período recente de início de atividade. Mas aquelas que ainda estão numa fase embrionária, que ainda estão a ponderar como é que efetivamente se vão estruturar, serão bem-vindas e aceites, claro que sim.
Miguel Pombeiro, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi outra das presenças nesta sessão e recuou até à primeira edição do Novo Ideias para falar num claro sucesso da iniciativa.
Claramente, portanto, nós tivemos uma boa dúzia de empreendedores que se quiseram juntar a uma primeira edição em que houve até muito pouco tempo de divulgação. E que claramente foi em crescendo de sessão para sessão e, portanto, nesse sentido, ajuda a cumprir os objetivos daquilo que é uma candidatura que visa justamente sensibilizar a questão do empreendedorismo nas suas mais diversas frentes. E também levar o seu objetivo último, o indicador que temos que ter sempre em mente, é levar à criação de empresas e, portanto, surge numa boa altura. Porquê? Porque que foi justamente no período em que surgiram também apoios do sistema de incentivos para as empresas que estejam também a criar. E, portanto, aliás, as empresas que se criassem nesta altura tinham uma majoração sobre as já existentes, com mais de 5 anos. E, portanto, nessa medida, de facto, foi uma boa fase, um bom período para lançar este projeto, que se insere, estava a dizer, numa perspectiva mais vasta de sensibilização para o empreendedorismo. Esta candidatura foi apresentada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, tem também uma outra componente ligada às escolas, que já fazemos há bastante tempo no Médio Tejo, onde se mobilizam centenas e centenas de jovens, desde o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o secundário e o ensino profissional,
a garantir a tal cultura empreendedora.
Exatamente. E com projetos com muita qualidade que, inclusivamente, levaram a que um deles tivesse tido um prémio em termos regionais de toda a região centro.
Rádio Brands, o primeiro a informar.
O Juízo Central Criminal de Santarém condenou 5 arguídos pela prática de 23 crimes de tráfico de pessoas encontradas numa herdade agrícola situada em Passos dos Negros, Conselho de Almoim, na sequência de uma operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 2 dos indivíduos, um de nacionalidade nepalesa e um português, foram condenados a uma pena única de 14 anos de prisão. Um terceiro arguido, também nepalês, foi condenado com 13 anos. Foram ainda condenadas 2 pessoas coletivas, sociedades comerciais de exploração agrícola, na pena de dissolução. Os autos encontram-se atualmente a aguardar o trânsito em julgado da decisão. A investigação esteve a cargo do DIAP de Lisboa e o Ministério Público foi coadjuvado nas investigações pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através dos seus militares, deteve em flagrante delito, na madrugada do 5 de outubro, na localidade de Rio Maior, 7 indivíduos com idades entre os 34 e 62 anos, pela prática de jogo ilegal. As detenções melhor surgiram no decurso de uma investigação criminal, tendo sido dado cumprimento ao mandado de busca e a um centro de recreativo e cultural, onde os detidos se encontravam a jogar póquer, sendo na altura possível apreender uma mesa de jogo, malas com fichas de jogo, também um jogo do bingo, 3 baralhos de cartas e 330 euros em numerário. Os indivíduos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.
Rádio Brands, o primeiro a informar.
Termina neste sábado em Tomar a 11ª edição do Tomar Andando, iniciativa da Sociedade Filarmónica Golden Pies. Este é o mais importante festival de percussão realizado na Península Ibérica e um dos mais importantes ao nível da Europa. A iniciativa conta este ano com a presença de grandes nomes de percussão a nível mundial, o que atesta também a importância do festival. O professor Luís Ferreira, diretor artístico do Tomar Andando, falou à Hertz desta edição, começando por referir a quanto diversa estas diferentes expressões musicais presentes no Tumarimbando 2017.
A edição do Tumarimbando, dessa 11ª edição de 2017, temos artistas dos México, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Holanda, desde a música popular até a música contemporânea. Paralelamente, temos concertos de várias escolas, de vários pontos do país, também os concursos de marimba, caixa e vibrafone, que já ocorre aqui há 4 anos em Tomar. Tem um interesse regional, sim, e local, mas acima de tudo nós já passamos essa barreira já há alguns anos. Nós vamos a 11ª edição, nós já temos alunos que já vêm da Polónia, Estados Unidos, França, Argentina, Brasil, Bélgica, e que participam neste festival, que de ano para ano está a crescer muito. É o primeiro festival de percussão que nós temos em Portugal, quer dizer, é dos festivais mais importantes que nós temos na Península Ibérica, além disso, é dos festivais que já fazem parte de uma programação da rede cultural da produção europeia, ou seja, este festival já tem uma certa maturidade e digamos, além da sua maturidade, uma certa importância do panorama da produção a nível europeu e não só a nível regional local. Nós tentamos sempre todos os anos trazer a nível da produção tudo que é diferente e a nível cultural também, o que seja de diferente, que dignifique e para dignificar ficar a máxima prioridade, né, na questão da percussão e a nível dos instrumentos e a nível musicais.
O festival arrancou, recorde-se, vai para 11 anos, na altura com cerca de 30 pessoas, e hoje, refere Luís Ferreira, movimenta mais de 300, aquelas que estão diretamente ligadas ao túnel em Bento.
Cada vez mais de problemas com muitas pessoas, tanto da parte da organização, tanto da parte das pessoas que conheciam o festival. É um festival que, devo lembrar, já tem 11 anos, é um festival que começou, nós quando começamos este festival em Portugal, e aqui em Tomar, nós foi um projeto pioneiro aqui em Tomar, não é, que aconteceu, nós começamos com uma média de 20, 30 pessoas a assistir um concerto de percussão, que é média, não é, mas neste momento de pessoas ativas, num festival que tem uma semana toda em Tomar, não estou a falar, só a semana toda, não estou a falar de pessoas que vêm aqui só para ver um espetáculo e depois vão-se embora um dia. Só na semana toda em Tomar, só para ser festival, nós temos cerca de 300 pessoas, o que é fantástico para um festival de percussão. Para além daquelas pessoas que vêm no dia e vão no próprio dia, nós movimentamos nesse festival durante a semana para cima das 1000 pessoas. Tudo isto já passou o plano, felizmente, já passou o plano da coletividade e felizmente já passou o plano dos meus alunos, não é? Nós já estamos a falar de um patamar a nível nacional muito importante. É lógico que os meus alunos é fantástico, porque é aqui em Tomar, não é? Não preciso deslocar para ver esses artistas virem aqui tocar, aqui em Tomar, o que é muito bom. Mas já chegou um ponto que já não são os alunos aqui de Tomar, ou da Guarda em Paz, ou da própria Cantina, que é aqui em Tomar também, mas os alunos de nível nacional, que só se deslocam aqui em Tomar e com a possibilidade, muitas vezes, para alguns, é a primeira e única vez que têm artistas a pisar o palco e ao vivo, como acontece aqui no Tomar e Mando.
Rádio Grandes, o primeiro a informar.
É já no domingo que a Praça da República em Tomar recebe o Mercado da República, uma iniciativa do Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo, da Federação do Folclore Português e dos Ranchos Federados do Conselho de Tomar. A iniciativa tem início o mercado para as 9h50 da manhã, vai recalhar o mercado do princípio do século XX, precisamente no local onde ocorria nessa época, ou seja, na Praça da República. É Luís Santos, responsável pelo Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português, fala então da iniciativa.
Este ano o Mercado da República será semelhante ao realizado no ano passado. Tínhamos previsto inicialmente valor efeito no dia 1 de outubro, no entanto, devido à realização das eleições, não nos foi possível. A nível de alterações, iremos abrir um mercado mais cheio deste ano. Era uma situação que nós tínhamos verificado que havia as pessoas que chegavam ao mercado para adquirirem produtos, no entanto a abertura era um bocado mais tarde. Este ano os grupos e o Conselho Técnico decidimos abrir mais cedo ao público. A partir das 9h50, como nos anos anteriores, os vendedores irão sair de várias ruas da cidade com os produtos para o mercado. Depois a abertura ao público será às 10 da manhã. E durante o dia teremos os bailarinos, cantadores, tocadores, os habituais, e iremos encerrar às 5 da tarde. É um evento que já decorre há alguns anos, que temos notado que tem sido um evento que tem tido muito sucesso. É algo que permite que as pessoas tenham vivências do princípio do século XX, no local onde de facto o mercado era realizado na época, do que nós estamos a representar, e é uma forma dos grupos também terem um pé de meia para permitir manter a sua atividade. De facto, a etnografia e o folclore não é só o dançar e o cantar e o bailar, cada vez mais os grupos têm tentado explorar essa outra vertente também do que recolheram desde há 30, 40 anos para cá, e é algo que permite com que será cada vez mais valorizada esta situação do que nos diferencia de outras localidades e de outros povos.
Rádio Grandes, o primeiro a informar.
Fechamos com uma referência para a unidade de cuidados na comunidade de Vila de Rei, que em parceria com o município deu início, no dia 1 de Internacional do Idoso, à criação de um projeto de um banco de ajudas técnicas para serem gratuitamente disponibilizados aos utentes conforme as suas necessidades. O banco é acessível a todos os residentes do Conselho de Vila de Rei, sendo que todo o material emprestado é devolvido quando os utentes já dele não necessitarem, ficando novamente disponível para ser emprestado a outras pessoas. O Banco de Ajudas Técnicas está assim disponível para até 31 de dezembro receber material diverso, como sejam as camadianas, tripés, andarilhos, bengalas e cadeiras de rodas, ou ainda camas articuladas e cadeirões, entre outros. Ajude este banco dando material que já não usa e que poderá ser essencial para a recuperação de outros. Este o lema da Unidade de Cuidados na comunidade de Vila de Rei. Os pontos de recolha de material situam-se no Centro de Saúde de Vila de Rei e ainda no edifício da Câmara Municipal. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional, a antena da ERTE, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.